Nós estamos aqui nessa manhã e nós estamos no meio de uma série. Começou semana passada uma série. Queria saber, você se lembra qual é o título dessa série? Com a cola fica fácil. Já está aí ainda não? Vou colocar a cola então para você. É o poder da decisão. Muito bem. Então nós estamos aqui na série O Poder da Decisão. Eu quero contar para vocês uma conversa que eu tive há muitos anos atrás, que marcou uma decisão da minha vida. À época eu tinha 13 anos, minha família tinha acabado de conhecer ao Senhor, meus pais estavam passando por um momento muito difícil da nossa vida, a gente tinha perdido tudo, a empresa que meu pai tinha faliu, a gente estava dependendo do favor das outras pessoas, em especial do favor de Deus. E eu estava começando a conhecer a Deus de uma maneira diferente. Eu estava começando a entender a Bíblia de uma maneira que eu nunca havia entendido. Entender o amor de Deus, experimentar o sustento, a provisão, o cuidar de Deus. E um dia eu estava caminhando com meu pai e ele estava preocupado comigo. Porque apesar de eu frequentar a igreja com eles, aqui mesmo, a central, lá na época, a central sede no Santo Antônio, apesar de participar da igreja, ele percebia que o meu coração não estava nas coisas de Deus. Ele percebia que o que mais me atraía era o mundo, eram minhas amizades, eram os programas do colégio. E meu pai, preocupado comigo, ele disse as seguintes palavras, ele falou: filho, você está percebendo tudo que nós estamos passando? Você está percebendo que a gente perdeu tudo e nós estamos vivos? E eu e sua mãe temos conseguido atravessar esse deserto e nada tem nos faltado? Você percebe o amor de Deus? Você percebe o sustento de Deus? Você confia em Deus? Você crê em Deus? E eu dei uma resposta para o meu pai naquele dia. E essa resposta foi uma decisão que marcou muitos anos da minha história. Eu disse para ele assim: pai, eu acredito em Deus. Eu vejo, sim, tudo que Ele tem feito na sua vida, na vida da mamãe, na nossa família. Mas eu sou muito novo para essas coisas de Deus. Eu quero primeiro aproveitar a minha vida. E depois, quando eu for mais velho, aí sim, eu vou me preocupar com as coisas de Deus. Eu quero dizer para você que a sua decisão, seja ela uma decisão alinhada com Deus, alinhada com as Escrituras, seja ela uma decisão boa ou ruim, ela trará consequências para a sua vida. A decisão que eu tomei no início da minha adolescência de não ouvir o que Deus estava me falando, de não ouvir o que meus pais estavam me falando e de seguir o meu próprio conselho, essa decisão trouxe marcas para a minha vida. E ela impactou mais ou menos uns 10 anos dali para frente. E quando nós, como igreja, como pastores, e essa série nasceu no coração do nosso pastor, com muita fé, com muita força, quando ele traz uma mensagem como essa, uma série como essa, ele está querendo, e nós como pastores queremos trazer para você um alerta. A vida é cheia de decisões. Você toma decisões a todo tempo, e essas decisões não são neutras, elas trarão consequências para você. E uma série como essa, nós queremos te chamar a atenção, te dar um alerta para você parar e pensar: Deus, o que eu tenho feito com a minha vida? Que decisões eu tomei no passado que estão me atingindo hoje? Que decisões eu estou tomando hoje que estão moldando o meu futuro? Essa é a essência dessa série de mensagens tão poderosa, tão importante. Eu queria fazer um convite para você agora. Eu queria que você fizesse comigo uma oração. Nós estamos aqui semeando a palavra de Deus. E eu queria que você regasse o solo do seu coração com fé, com oração. E que você pedisse ao Senhor. Peça ao Senhor, fala assim: Deus, fala comigo nessa manhã. Me traz um alerta, me traz uma mudança, me desperta. Se tem alguma coisa a respeito das minhas decisões que eu não estou enxergando, fala comigo, peça isso a Deus. Você pode fechar os seus olhos, você pode se dirigir ao Senhor nesta manhã. Peça a Ele para falar com você. Senhor, nós entregamos essa palavra que será semeada nas mãos do Senhor, pedimos ao Teu Santo Espírito que libere a semente da verdade do Evangelho nos nossos corações, que o Senhor prepare o nosso coração como uma terra boa, para que essa palavra que vem da parte do Senhor gere fruto a 30, 60 e a 100 por 1. Nós oramos aqui e entregamos a nossa vida ao Senhor. Pedimos que o Senhor nos alerte a respeito das decisões que temos tomado e que nessa manhã o Senhor nos dê uma revelação de quem nós somos em Ti e de como o Senhor tem planejado a nossa vida. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, o pastor Paulo pregou sobre uma decisão que é a decisão mais importante que alguém pode tomar na vida. E essa decisão é seguir a Cristo. Não existe decisão mais importante que vai afetar toda a sua vida nessa terra e também a sua eternidade, como a decisão de andar ou de não andar com Jesus. Eu quero propor para você um enquete, uma charada, para você entender o que essa decisão de seguir a Cristo significa, ok? Quero ver se você, com a sua dupla aí, com a pessoa do seu lado, quem é mais esperto, quem vai conseguir acertar a charada. A charada é o seguinte: o que é, que quanto mais você tira, maior fica. Tempo, conversa aí, quero ver se você sabe. O que é e o que quanto mais você tira, maior fica. Algumas pessoas estão falando e a resposta é essa: o que você mais tira e maior fica é o buraco. Você começa a cavar a terra e quanto mais terra você tira, maior o buraco fica. Essa decisão de seguir a Cristo, ela tem um paralelo com o buraco. Sabe por quê? Olha essa afirmação de Jesus, que é a afirmação interessante que ele fala. Jesus, ele vai dizer assim: chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai e com os santos anjos. Caminhar com Jesus é querer se esvaziar. O que Jesus está dizendo ali é que quanto mais você achar a sua vida, mais infeliz você vai ser. O que é achar a sua vida? É querer receber. Nós temos uma mentalidade motivada pelo nosso egoísmo, motivada pela cultura que há ao nosso redor, de que quanto mais a gente receber, mais feliz a gente vai ser. E nós gastamos a nossa maior energia, o nosso maior tempo querendo receber coisas, receber prazeres, receber experiências, receber dinheiro, receber amor. A gente quer receber, receber, receber. E a nossa geração, que está chegando no ápice dessa busca, talvez nunca tenha andado na face da terra uma geração como a nossa, que busque tanto experiência, prazer, conforto, dinheiro. E nós somos a geração mais doente. Nunca se tomou tanto antidepressivo, nunca se tomou tanto ansiolítico. Os índices de tentativa e a pessoa conseguir suicidar só aumentam. Por quê? Porque nós estamos violando o que Jesus disse. O segredo da felicidade não é receber. O segredo da felicidade é dar. O segredo da felicidade é abrir mão. Por que eu trouxe esse exemplo do buraco? Porque quanto mais você se esvaziar, maior vai ser o espaço em você para caber Deus. A coisa mais especial que tem na vida de um homem e de uma mulher é ser cheio de Deus, é transbordar de Deus. Mas para você transbordar de Deus, você precisa se esvaziar. Então eu quero marcar. Você já tomou a decisão de seguir a Cristo? Você diariamente tem tomado a sua cruz, tomado a sua decisão de se esvaziar, de abrir mais espaço para Ele te encher? Porque quanto mais saciado você estiver do mundo, quanto mais cheio você estiver de si mesmo, das suas verdades, das suas convicções, menos espaço haverá na sua vida para Deus. Jesus, ele não está interessado, né? Nós somos uma geração, uma outra marca da nossa geração, é que a gente acha que ser um seguidor é apertar um botão no Instagram, no Facebook e ficar sabendo informações sobre a vida da pessoa. Ser seguidor de Jesus não é ouvir falar sobre Jesus, não é saber informação sobre Jesus. Ser seguidor de Jesus é igual acontecia na época dele. Na época dele, quem eram os seguidores de Jesus? Jesus não ficava parado, não, amigo. Jesus, ele andava. Ele andava. Ele ia para onde? Ele ia para onde Deus mandava, ele ia para onde as pessoas necessitavam. E se você quisesse ser um seguidor de Jesus na época dele, não ia adiantar você seguir ele no Instagram. Você ia precisar ir atrás dele. E ser um seguidor de Jesus nos nossos dias não pode ser contaminado por essa mentalidade superficial. Ser um seguidor de Jesus é abrir mão da sua família, abrir mão do seu trabalho, abrir mão das suas convicções para ir atrás dele. E na decisão da semana passada, a primeira mensagem da série, quando nós falamos sobre a decisão de seguir a Cristo, você precisa entender que Jesus, ele espera, te chama, te desafia a deixar de ser não comprometido para se tornar totalmente comprometido. Jesus te chama a deixar de ser um consumidor. As pessoas vêm na igreja para avaliar uns aos outros, avaliar se o louvor foi bom, se a palavra foi boa, se a visão da igreja, se a proposta da igreja está legal. Jesus não está te chamando para avaliar nada e nem para consumir um produto. A igreja não é um produto, não é entretenimento. Nós estamos aqui buscando a Deus juntos e nós queremos que Ele governe a nossa vida e te chamo, te desafio, te convoco a deixar de ser um consumidor e passar a ser um cooperador do reino de Deus nessa terra. Jesus também nos chama a deixar de olhar para Ele apenas como um Salvador, a deixar de olhar para Ele como alguém que vai atender os seus pedidos, as suas necessidades. Jesus não é um gênio da lâmpada gospel, Jesus, ele é o Senhor da relação. Você não é o Senhor da relação, não é você que diz para Ele o que Ele tem que fazer, é Ele que te diz o que você tem que fazer. E é seguir a Cristo neste nível que vai, de fato, transformar a sua vida e transformar a sua história. Amém? Hoje nós vamos falar de uma segunda decisão. Uma segunda decisão que tem o poder de mudar a sua vida para sempre. Mudar a maneira como você vive, mudar a sua agenda, mudar as suas prioridades. Sabe qual que é essa decisão? A decisão de descobrir o seu propósito. Nesta manhã, você precisa tomar essa decisão. Você precisa dizer para Deus: Deus, eu quero descobrir o meu propósito. Eu preciso saber qual é o meu propósito. Eu preciso saber para que eu vim nessa terra. Eu não sei se você tem o hábito de pensar nisso. Eu não sei se você já refletiu: para que eu existo, Deus? Por que o Senhor me criou? É uma pergunta filosófica, ela está aí guardada no fundo do seu coração. Alguns deixam ela aflorar, outros a abafam. Mas todo ser humano tem no fundo da sua alma esta pergunta: por que eu existo? E você precisa achar essa resposta. E hoje eu quero te ajudar, eu quero, à luz da palavra de Deus, trazer pistas para você para você encontrar essa resposta, que tem o poder de vida. Permita-me usar uma ilustração para você entender o impacto dessa decisão na sua vida. Isso aqui é uma imagem forte. É uma corrida daqueles cães profissionais. O que você está vendo ali? Você está vendo aqueles animais, aqueles cães darem tudo de si. Olha o músculo na perna deles. Olha o olhar daquele cachorro. Se eu passasse ele na frente e visse um cachorro daquele vindo correndo na minha direção, que é isso? Que desespero. Por que ele está com sangue nos olhos? Por que ele está com seus músculos a todo vapor? Porque ele está correndo atrás de um alvo. Ele está correndo atrás de um propósito. Ele está enxergando algo e ele fala, eu vou pegar aquele coelho. Eu vou ganhar a corrida. Um cristão que não conhece o propósito da sua vida, não tem isso ali. Se a sua vida cristã é uma vida a passeio, é porque você ainda não descobriu em Deus o propósito da sua vida. Imagina se naquela corrida ali, por uma sabotagem, por um acidente, aquele coelho explodisse. Aquele equipamento travasse. O que que ia acontecer? Eu já posso imaginar a cena. O primeiro cachorro da fila, sem saber para onde ir, desacelera. O outro vindo atrás, que não sabe que o coelho estragou, tromba. E eles vão se amontoando, trombando, caindo, se machucando. Os retardatários vindo lá atrás, desaceleram, vê que a corrida acabou. Um corre atrás do carinha, do carrinho do cachorro quente, tadinho. Imagina, você está lá vendendo cachorro quente, todo feliz, vem um cachorro desse atrás de você. O outro vai atrás das crianças e da plateia, latir e esbravejar. Por quê? Porque eu perdi o foco. Muitos cristãos têm vivido dessa maneira. Muitos cristãos estão distraídos com a plateia, com o cachorro quente. Muitos cristãos tropeçaram na corrida e estão machucados porque perderam o foco, perderam o propósito para o qual Deus te criou. Olha o que esse verso diz. Provérbios 29, 18. Esse texto diz assim: onde não há revelação divina, o povo se desvia. O povo se desvia quando não há revelação. Essa palavra, revelação, kauzon, no original, ela diz visão, direção, propósito. Essa é a essência dessa palavra. E o que a palavra de Deus está nos dizendo é que onde não há visão, onde não há direção, onde não há propósito, as pessoas se desviam, as pessoas ficam perdidas, as pessoas ficam sem referência e elas se distraem com aquilo que não é o mais importante. Talvez você esteja vivendo assim. Talvez você foi criado com um propósito, mas você não sabe qual é esse propósito e você está vivendo de uma maneira perdida, equivocada. Essa manhã, escovando os meus dentes, eu tive uma revelação a respeito disso. Eu estava ali empenhado, sabe? Sabe aquela escovada boa, assim, que você escova mesmo, uma boa escovada de dente? Ali me deu uma alegria, assim. E eu olhei para trás e falei, nossa, glória a Deus pela vida da pessoa que inventou a escova de dente. É uma experiência tão refrescante, tão limpa. Antigamente, as mulheres usavam aqueles vestidos e o leque. Diz que o leque não era porque estava calor, não, porque elas usavam ele até no frio. Diz que aquele lequezinho era para o hálito não ir na outra pessoa, era para... As pessoas antigamente ficavam tentando raspar, elas pegavam metal e ficavam tentando raspar o dente. Não tinha pasta de dente, não tinha escova de dente. As pessoas que viveram alguns séculos atrás nunca viveram essa experiência que você conhece, que é escovar os dentes, uma maravilha da criação. Tudo que existe foi criado com um propósito. Esse prédio, essa cadeira onde você está sentado, esse microfone que eu estou falando, essa luz que clareia o ambiente. Tudo foi criado com um propósito. Alguém percebeu uma necessidade, alguém percebeu uma demanda, alguém percebeu um problema e criou uma solução. Da mesma forma, você foi criado com um propósito. Você não existe por acaso. Você não está aqui apenas para cumprir tabela. Se você não conhece o propósito da sua vida, aí você vai viver igual meu amigo Davi Hiker fala. Davi Hiker gosta de brincar, ele fala assim, que muitos acham, ou ele fala assim, que o propósito da vida é pagar boleto e tentar emagrecer. Essa que é a sua vida? Às vezes você está vivendo assim, correndo atrás desse propósito. Eu acordo para pagar boleto e para segunda que vem eu começar a tentar emagrecer. Não foi para isso que você foi criado. Olha para você ver. Esse livro aqui, Palavra de Deus, Revelação de Deus, ele foi criado e Deus cuidou de todos os detalhes para que ele chegasse aos nossos dias com um propósito. Qual é o propósito? É você meditar, gravar essas palavras no seu coração para que elas transformem a sua maneira de viver. Tem pessoas que usam esse livro como enfeite. Abre lá na mesa, num lugar bonito, na casa. Ela não foi criada para isso. A Bíblia não foi criada para enfeite. E você também não foi criado para pagar boleto e tentar emagrecer. A sua vida é muito mais do que isso. Deus te chama a viver muito mais do que isso. Então deixa eu te ajudar a entender algo importante aqui. Existe uma pergunta para nós. Você tem uma visão? Você tem um sonho, um projeto? Algo que norteia a sua vida? Algo que te faz acordar e falar, uou, eu fui criado para isso? Se você não tem algo queimando no seu coração, uma paixão, um sonho, uma visão dada por Deus, você está vivendo uma vida medíocre. Você está vivendo aquém do que Deus projetou você. Você tem um sonho? Você tem um propósito? O que dirige a sua vida? Essas perguntas, elas são importantes. Porque algo dirige a sua vida. Se você não sabe o que é, pior ainda, porque você está sendo guiado por algo que você não escolheu. Você está sendo guiado por algo que o seu Criador não escolheu para você. E nós estamos aqui nessa manhã chamando a sua atenção para você parar e pensar, para onde eu estou indo? Qual é o alvo da minha vida? O que me faz acordar? O que faz o meu... eu ter sangue nos olhos, que me faz eu dedicar com todas as minhas forças. Você precisa descobrir o propósito de Deus para você. E eu quero te alertar aqui brevemente. Eu quero te mostrar qual é a palavra ali. Nós vimos a palavra causon. Não é causone não, viu gente? Nesse jejum... pode falar disso não, né? Falar de calzone nesse jejum aí, meu amigo, dá até uma roncada aqui. Mas não é calzone, é tchauzon lá, fala calzon, ok? Essa palavra diz que quem não tem visão perece, está perdido, não sabe para onde ir. Por quê? Porque a visão, ela orienta a maneira como você enxerga o mundo. O propósito de Deus para a sua vida orienta a maneira como você olha para os seus familiares, como você trata os seus familiares, como você trata a relação que você tem com o seu trabalho, como você norteia a sua agenda. Tudo isso é governado por uma visão. Se você tem a visão que Deus pôs no seu coração, você vai viver uma vida que vale a pena, uma vida que tem significado. Se você nem sabe o que norteia a sua visão, você está em perigo, você está jogando a sua vida fora. Eu quero ilustrar isso aqui para você, por quê? Eu vou começar já ousando, tá bom, gente? Imagina o seguinte. Peguei assim, o mais estilo de todos. Agora eu vou andar só assim. Está tão bonito, vocês estão bonitos demais, gente. Sabe por que vocês estão bonitos assim? Está todo mundo vermelho. O que é isso? É sol? Você está bronzeado? Tomou uma corzinha, hein? Não passou protetor, não, né? É muito estranho, gente, ver o mundo com essas lentes. Existe alguma lente que está afetando a sua visão. Você está vendo com algum óculos. Existe algo que norteia você. E você, Deus quer te alertar nesta manhã, para você deixar de lado essas lentes que você está usando e ter uma visão limpa para enxergar o propósito dele para a sua vida. Eu quero te dar aqui algumas lentes perigosas, são apenas alguns exemplos dentro de muitas opções de lentes que podem estar distorcendo a sua visão e a sua falta de propósito. Uma primeira delas é porque muitas pessoas são guiadas pela culpa. Muitas pessoas, elas acordam, trabalham, se relacionam com um peso de culpa muito grande. A Bíblia nos mostra exemplos de pessoas que podiam viver assim também. Moisés. Moisés matou um egípcio. Moisés era um homem explosivo. Moisés fugiu, ficou 40 anos escondido no deserto. Ele poderia ser governado pela culpa, mas um dia ele teve um encontro com o Senhor naquela sarça. E ele decidiu deixar os erros do passado para trás, para olhar para onde Deus o estava guiando. Paulo, um assassino, um perseguidor, um homem que detestava os cristãos, ele poderia. Davi, um adúltero, um assassino, abriu mão das responsabilidades como rei, ficou ocioso, pisou na bola feio. E foi reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Esses homens, eles escolheram enxergar aquilo que Deus tinha para a vida deles. Eles escolheram deixar aquela lente pesada da culpa para trás, para poder viver a visão e o sonho que Deus tinha para a vida dele. Salmos 32, verso 2 diz: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Você pecou, mas Deus não te atribui culpa. Por quê? Porque toda a culpa que você tem mesmo, foi levada na cruz do Calvário. E por causa do que Jesus fez no seu lugar, você não precisa mais carregar essa culpa, você não precisa mais viver preso ao seu passado, você não precisa mais ver a vida e olhar tudo e todos com esses óculos vermelhos da culpa. Seja livre nessa manhã, em nome de Jesus. Uma outra lente, que também é muito perigosa, vê se vocês gostam dessa, vê se vai ficar boa em mim. Ficou legal? Então tá certo. Misericórdia, né? Jesus amado. Então, existe uma outra lente que ela é muito perigosa e tem muitas pessoas vivendo presas a ela. Essa lente se chama rancor. Tem gente que vive dominado pelo rancor. Recentemente eu fiquei sabendo de uma pessoa que está super magoada comigo por causa de algo que aconteceu há anos atrás. Na época, eu agi conforme a orientação que eu creio que está na palavra de Deus. Na época, eu creio que eu agi com clareza. Mas a pessoa não entendeu e não recebeu dessa forma. E eu estou vivendo a minha vida em paz. Eu nem sabia. E ela está vivendo como? Adoecida. Magoada. A fé dela em Deus, fria. Relacionamento na igreja, não tem. Por quê? Porque ela está vivendo e olhando o mundo com olhos de rancor. Eu não sei o que aconteceu no passado dela, mas conhecendo a história dessa pessoa, eu sei que eu fui apenas mais um que fui afetado pela visão distorcida, espelhada que ela tem. Porque o outro, muitas vezes, é o espelho de nós mesmos. É o que nos incomoda nos outros, é aquilo que nos incomoda em nós. E provavelmente ela está magoada com alguma coisa que aconteceu lá atrás. E eu fui apenas mais um que passou no caminho dela e que fez ela me olhar com esses olhos de rancor. Foi só mais um no amontoado de mágoas que ela cultiva com tanto carinho. E fazem com que ela esteja adoecida por dentro. Jó 5, verso 2. O ressentimento mata o insensato, e a inveja destrói o tolo. Se você tem cultivado mágoa no seu coração, tira esses óculos. Eles estão distorcendo a visão de Deus, a visão da igreja, a visão do seu casamento, a visão de tudo que você faz. Tire essas lentes distorcidas e, mais uma vez, seja livre em nome de Jesus. Eu vou colocar aqui mais umas lentes aqui. Aí, ó. Essa, pelo menos, eu consegui enxergar um pouco mais. Verdade que todo mundo usou uma maquiagem forte, meio roxa, né? Isso mesmo? Você está usando maquiagem roxa? Todo mundo de maquiagem roxa, você? Não tem muito bom gosto para sair de casa, não, viu? Eu que tenho, não é verdade? Mas existe uma outra lente que você pode estar usando. E essa lente é o medo. O medo, ele é terrível. 1 João 4, 18, diz assim: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O que João, o apóstolo do amor, aquele que diz de si mesmo, o discípulo a quem Jesus amava, o que ele está falando sobre o medo? Ele está falando que a raiz do medo, a causa do medo, é a não convicção do amor. Quando alguém não tem convicção de ser amado, essa pessoa, ela vive dominada pelo medo. E ele usa aqui um argumento importante, ele fala que o medo pressupõe castigo. No amor, até quando você é corrigido, você entende que aquela correção é para o seu bem, a correção é diferente de castigo. Muitos têm medo de Deus, muitos têm medo de se arriscar na vida, Muitos têm medo do desemprego, muitos vivem dominados pela ansiedade. E o medo, ele vem de, às vezes, um ambiente de muita severidade, mas não só uma severidade de limites claros, com firmeza, mas uma severidade que às vezes inclui diminuição de você, agressividade, violência, abuso. Uma outra situação que gera na nossa alma muito medo na vida adulta é a superproteção. Uma pessoa que foi muito protegida, ela pode desenvolver, ou de ser uma pessoa muito mimada, que acha que nada vai dar errado para ela, inconsequente, ou ela pode se tornar uma pessoa medrosa. Porque quando os pais falam, cuidado, cuidado com isso, cuidado com aquilo, o que eles estão transmitindo para aquela pessoa? É perigoso. Não sai de perto de mim, porque se você sair perto de mim, você não sabe se virar sozinho, você vai se machucar, algo vai acontecer errado na sua vida. E depois que a pessoa vira adulta, ela fica desamparada. Porque aquele papai e aquela mamãe que protegeram, cercaram e evitaram tudo, não vão ficar lá para sempre. Uma pessoa dominada pelo medo, ela ainda não descobriu o amor de Deus na sua profundidade. Ela ainda não descobriu o valor que tem em Deus. Ela ainda não descobriu como que Deus te protege, te guarda. Ela ainda não descobriu que até quando vem o deserto, a correção da parte do Senhor, ela é amada, ela não está sozinha. E nessa manhã, meu irmão, minha irmã, o Senhor quer que você tire também as lentes do medo. Que você confie, receba e mergulhe no amor dEle, para que você possa viver tudo, tudo que Ele tem para você. Eu estou quase finalizando meus óculos aqui, minha caixa mágica com óculos, e esse aqui eu escolhi essa cor por um motivo especial. Qual será essa lente? Essa lente, ela pega todos nós em alguma medida, mas alguns ela pega muito. Espero que esse não seja o seu caso. Essa lente é a lente do materialismo. E por isso eu peguei esses óculos de ouro aqui, ó, porque eu quero ganhar muito dinheiro. A lente do materialismo, ela pega muito a gente. E Mateus 6, 24 diz, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Por que que Jesus está dando esse alerta e a forma como ele argumenta aqui, ela é interessante? Por que que ele está explicando que não é possível servir dois senhores? Ele está dizendo isso porque, no fundo, a gente acha que é possível. No fundo, a gente acha que é possível se dedicar intensamente aos bens materiais, às conquistas dessa terra, e achamos que é possível conciliar essa paixão pelo dinheiro, essa paixão pelas conquistas materiais e o amor a Deus. Aquele jovem rico, por exemplo, ele chegou diante de Jesus e ele era um cara top. Meu amigo, se você vivesse na época do jovem rico, provavelmente você ia querer que ele casasse com a sua filha. Não só pelo dinheiro, mas porque ele era um cara religioso, ele era um cara que cumpria a lei de Deus. Quem olhava de fora, olhava o jovem rico e falava, esse é crente, esse é fiel a Deus. E quando ele vem perguntar para Jesus, Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus fala, cumpre os mandamentos. E aí ele fala, quais mandamentos? Eu tenho observado os mandamentos desde a minha mocidade. Aí Jesus fala os mandamentos. Aí Jesus fala, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás. E Jesus vai falando dos mandamentos. Só que Jesus, ele pula os quatro primeiros mandamentos. Ele vai lá no quinto mandamento e ele trata com aquele jovem dos mandamentos que são exteriores. E talvez essa seja a sua realidade. Externamente, você está top. Você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa ética, você é uma pessoa que tem um bom casamento, que cria bem os seus filhos, que trabalha. Aí o jovem pergunta para Jesus, mas o que me falta então, Jesus? Ah, só te falta uma coisa. Vende tudo que você tem, dê o dinheiro aos pobres e me siga. Aí Jesus entra nos quatro primeiros mandamentos que falam sobre amar a Deus e não ter outros deuses diante de si. Talvez você exteriormente ame a Deus e talvez você esteja tentando conciliar a sua vida, seus focos terrenos com a sua fé. Mas eu quero te dizer que se você não ama a Deus acima de todas as coisas, ou se as coisas de Deus não são o que de fato enchem os seus olhos de brilho, se você não é aquela pessoa que vai para o trabalho entendendo, tipo assim, lá é o meu campo missionário, eu sou um empresário, eu estou ganhando muito dinheiro, eu estou trabalhando, eu estou me esforçando, eu estou fazendo minha carreira, eu estou fazendo minha pós-graduação, eu estou construindo a minha carreira. Se você olha para a sua carreira como o fim, o objetivo, o alvo maior da sua vida, Deus ele ficou para segundo plano. É o que Jesus está dizendo nesse texto de Mateus. Então eu quero te desafiar, esse você precisa assim, de muita ajuda para tirar esses óculos, para você enxergar. Porque muitas vezes o seu sonho está nas realizações dessa terra. Eu vou te fazer a pergunta que vai te ajudar a identificar. Exteriormente, eu sei que você é diferente do ímpio. Eu sei que você não para o carro na vaga ali na esquina da escola de natação ali, naquela esquina o ônibus vira, gente. E as pessoas param o carro desde o meio do quarteirão ali e o ônibus não consegue virar e as pessoas do bairro ficam com ódio da gente porque elas têm que subir a pé até a casa delas porque o ônibus não passa. A esquina ali perto do Matioli, ali de natação, não pode parar carro, porque senão o ônibus não vira. Eu espero que não seja você. Pingo d'água. Aí, ó, obrigado. Eu tinha esquecido o nome da escola. Ali não pode parar carro. E nenhum outro lugar proibido. Mas eu sei que exteriormente você não é desse que infringe as leis de trânsito e que não faz nada errado. Ok? Mas tem uma pergunta que vai diferenciar você do ímpio. Você quer saber se você está aprovado nessa lente do amor ao dinheiro? Responda a essa pergunta. Qual é o seu maior sonho? Se o seu maior sonho está ligado a alguma coisa dessa terra, você ainda não descobriu o seu propósito, você ainda não descobriu para que Deus te criou. Essa pergunta, ela diferencia o interior. Pense nela. E eu quero falar aqui da última lente para nós podermos, então, encerrar, ok? A última lente, então, é a lente da busca pela aprovação. Muitas pessoas fazem o que fazem querendo ser aprovadas, querendo ser aceitas, querendo ser amadas. Fazer boas obras, se dedicar, se envolver, não é o motivo para você ser amado. Não é isso que faz você ser amado. Você já foi amado. Mesmo que na sua família, na sua história, no seu casamento, você não tenha aprovação, saiba, você é amado, é amada de Deus. E você não precisa querer se dedicar a nada para receber a aprovação das pessoas. Seja fiel a Deus, busque conhecê-lo e ele vai te ajudar a se enxergar da maneira correta. Eu vou prosseguir aqui e eu oro para que você seja livre de todas essas lentes coloridas ou fechadas que têm obscurecido a sua visão. Rick Warren, um escritor muito importante, ele diz assim: não conheço todas as chaves do sucesso, mas uma chave para o fracasso é tentar agradar a todos. Gálatas 1:10 diz assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Quando você vive tentando agradar os homens, você não agrada a Deus, você não serve a Deus, porque você se perde nos propósitos que são terrenos. Esse é o grande erro que faz você perder o seu foco. Paulo era um cara muito assertivo na sua obra, muito produtivo, ele deixou um legado como poucos. Ele está dando um segredo aqui. Por que que Paulo deixou o legado que ele deixou? Porque ele não estava preocupado com a opinião das pessoas. Ele queria agradar a Deus e doou a quem doer. Ele estava indo nesse foco, nesse objetivo. Então, caminhando para a nossa conclusão, existe uma verdade fundamental. Você precisa ser guiado pelo propósito que Deus te criou. Você precisa abrir mão dessas lentes que distorcem a sua caminhada. Quando uma pessoa enxergou o propósito de Deus, o que que acontece? Ela fica apaixonada. Ela só fala daquilo. Quer ver? Noé. De que Noé falava? De que ele falava? Qual era o assunto que ele tinha? Com que ele gastava o tempo dele? Com a arca, meu amigo. Só tinha assunto de arca. Por quê? Porque ele recebeu um propósito de Deus, construa a arca. De que Moisés falava? Moisés falava da terra prometida. Abraão falava de quê? Abraão falava do filho, falava de Isaac, falava da promessa. O que que João Batista falava? Falava de arrependimento. O que que Paulo, por exemplo, falava? Ele falava da graça de Deus, que era poderosa para salvar, inclusive os gentios, que somos nós. Você tem uma mensagem? Você tem uma visão que você fala assim, eu recebi de Deus isso. Eu acordo de manhã porque Deus me deu uma visão. Eu acordo de manhã para cumprir uma missão. É isso que faz os meus olhos brilharem. Se você não tem isso, você precisa tomar a decisão de descobrir o seu propósito. A central tem um assunto, uma visão, um tema que a gente sempre fala. Qual é? De que a central fala sempre? Fala, gente. Células, não é isso? Nós somos uma igreja em células, por quê? Porque Deus nos deu isso. Talvez isso te incomode, talvez isso te irrite, talvez você goste da excelência da igreja, da qualidade, talvez você goste de um monte de coisa, mas você não aguenta mais ouvir falar sobre célula. Nós não vamos parar, sabe por quê? Porque Deus nos deu isso, Deus nos deu esse chamado, Deus nos deu esse propósito, Deus nos deu essa visão. Se Moisés tivesse ouvido o clamor das pessoas e parado de falar na terra, se Noé tivesse parado de falar e tivesse parado de construir a arca, o que que teria acontecido? Nós recebemos de Deus uma visão, um chamado, e nós não vamos parar. Nós não vamos parar para agradar você, nós vamos parar para agradar as outras pessoas, porque nós não estamos buscando agradar homens, mas sim agradar a Deus, que nos deu essa visão, e eu desafio que você abra mão das suas convicções pessoais, dos seus medos, das suas barreiras, e entre nesse mover. É de Deus isso, foi Ele que nos deu. Para de reclamar, e vai liderar a sua célula, e vai se envolver numa célula. Vai estudar o que a igreja está te ensinando. Porque isso vem dele. Como que você faz para descobrir o propósito de Deus? Para descobrir o propósito de Deus, você tem uma saída. Nele, em Cristo, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Você foi criado por Ele. E é nele que você pode descobrir o seu propósito. A gente vê filmes de ficção científica, filmes futuristas e tal. Imagina uma pessoa que, do passado, numa máquina do tempo, aparece aqui. E ela vê, por exemplo, um tablet como esse. Ela não faz a menor ideia para que isso existe. Para ela descobrir o que ela precisa, ela precisa de perguntar para quem criou. Imagina alguém que estava sem memória, acordou de um coma, esqueceu tudo, acorda e vê um violão como esse. Ele não sabe, às vezes vai pôr para enfeitar lá na casa dele, às vezes vai usar para bater no irmãozinho que está irritando ele. Mas aquele violão, quando a pessoa sabe usar, quando está nas mãos daquele que criou, ele sai um som maravilhoso. Assim é a sua vida. Talvez você está vivendo aí, usando um monte de lente, usando um monte de foco, buscando um monte de coisa. Mas você precisa hoje decidir perguntar para Deus, para que você me criou? Qual é o propósito da minha vida? Por que eu estou aqui? E descobrir isso vai dar foco a você. Vai dar condição de perseverar e não desistir. Vai te ajudar a não simplesmente passear por essa terra. Gente, eu vou dar um turbo aqui para a gente orar. Tá? Eu vou passar assim bem rapidinho alguns slides aqui. A gente já está bem acabando. Peço desculpas pela hora. Tá? Se você me der aí mais 5 minutos, você já fica de pé para a gente orar. Ok? Rapidão. Para você descobrir o seu propósito, você precisa mergulhar no seu relacionamento com Deus. Na semana passada, o Paulo falou sobre quando eu preciso decidir seguir a Cristo, eu preciso decidir escolher a boa parte. É nesse relacionamento com Deus, meditando na palavra, em oração, em jejum. Por exemplo, estamos fazendo 21 dias de jejum. Entre no propósito. Quando você para de comer, para de viver a sua rotina normal, para buscar a Deus, isso está te ajudando a ter foco e a entender o que Deus está falando e o que Ele quer para a sua vida. Então, desperta, acorda, para de desperdiçar a sua vida, descubra, medite nesse livro de Efésios. O livro de Efésios, ele é muito legal, ele é muito profundo, ele fala de propósito, ele fala de por que você foi criado, de como Jesus transformou sua vida, ele fala do corpo de Cristo, da igreja, dos dons, ele fala da família. É um livro lindo, profundo demais. Medite, leia o nosso plano de leitura. Você precisa descobrir o seu propósito. E eu não vim aqui para te falar o seu propósito, você reparou isso? Qual é o título da mensagem? O título da mensagem é: eu preciso decidir descobrir o meu propósito. Eu não vim aqui te falar o seu propósito. Eu vim aqui te chamar a sua atenção porque você precisa descobrir o seu propósito. E você só vai descobrir o seu propósito mergulhando em Deus. Perguntando para Ele, abrindo mão das suas convicções e verdades pessoais para Ele dizer. E aqui, dicas simples e práticas, você precisa pensar. O que eu tenho feito hoje que eu não deveria estar fazendo? O que eu preciso renovar a minha mente, parar de fazer, parar de priorizar, que não está contribuindo para o meu propósito? Né? Outro nessa mesma linha. Olhe para frente, mantenha o olhar fixo, igual aquele cachorro lá na corrida, igual Jesus fala da corrida, né? Lá em Hebreus, no Novo Testamento. Veja por onde anda, veja, não se desvie, não perca o foco. Então, para você alcançar, aqui eu já estou te dando a dica, para você que já descobriu o seu propósito. Se você descobriu o seu propósito, o que eu não posso continuar fazendo, o que eu não posso continuar gastando, investindo tanto meu tempo, porque isso está me atrapalhando. Você precisa saber isso. Você precisa também saber responder o que é que eu não tenho feito, que eu preciso passar a fazer. Porque eu descobri que Deus me criou para tal coisa, Deus me criou para fazer tal projeto, Deus me criou com tal dom, com tal missão. E eu, então, ao descobrir isso, eu preciso priorizar. Quando você sabe que deve fazer algo e não faz, você está cometendo pecado. Quando Deus te chama a orar mais, você não vai à presença dEle, isso é pecado. Quando Ele te chama a servir, a se envolver na igreja, você continua priorizando a sua vida, suas coisas pessoais, isso é pecado. Quando Deus te fala para abrir mão de algo e você não abre, nisso você está pecando. Então você precisa ver o que que eu preciso fazer. O que que eu preciso parar de fazer para ter o foco do meu propósito e o que que eu preciso fazer para ir me impulsionar na direção desse propósito. A banda pode subir, por favor. Não se preocupem com o amanhã. Muitas pessoas não têm coragem. Eu conheço pessoas, gente, que toda hora estão falando a mesma coisa. Ah, não, Breno, eu vou me envolver, cara. Não, eu vou me envolver, muito legal isso que vocês estão fazendo, muito legal, eu vou me envolver. E elas ficam sempre adiando, ah, eu vou me envolver, não, eu vou entrar na escola, ah, eu vou me envolver na célula, ah, eu vou não sei o quê. Ah, mas sabe uma coisa, agora meu filho nasceu, não dá para ir na célula. Ah, agora eu vou me casar, não dá para eu fazer não sei o quê. E as pessoas, então, elas ficam ansiosas, preocupadas com a vida delas. E elas não conseguem, então, viver e priorizar o foco que Deus deu para a sua história. Então, olha o que, que você não pode fazer mais, olha o que, que você precisa fazer e decida.